os motociclistas, os ciclistas, mas também os outros usuários do trânsito, né? Como eu falei, 90% das mortes ocorrem nos países de média e baixa renda, que detém menos de metade da frota de veículos existentes, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, foi falado aqui muito, e as causas, né, o que que está mais relacionado aos acidentes de transporte. Aqui é um informe da Organização Mundial de Saúde, né, onde ela faz uma análise da gravidade da situação, aponta os principais fatores de risco relacionados aos acidentes, principalmente o álcool, a associação do álcool e da direção, o excesso de velocidade, a velocidade inadequada, o não uso dos equipamentos de segurança.
Eu vou fazer um apelo ao plenário, porque nós temos ao vivo, e não parece, mas qualquer fala ou alguém atender o celular prejudica tanto para que a gente aqui na mesa e vocês possam entender, como as pessoas que estão em casa. Então, eu peço o maior silêncio possível aí. Quem quiser falar, não tem problema nenhum, dá uma fugidinha no corredor, depois volta.
Volta, por favor. Então, eu estava falando, os principais fatores de risco são esses, né? Principalmente a gente destaca aí a velocidade, o álcool e a direção, mas também a questão das vias, desenho, infraestrutura, conservação das vias, né? Seja as vias urbanas ou as rodovias. E as recomendações para a gente diminuir, prevenir esses acidentes, principalmente as políticas de transporte e o uso do espaço viário, né, a própria rede viária, a segurança veicular, a importância fundamental da fiscalização e, do ponto de vista da saúde, a atenção às vítimas, né, desde o atendimento pré-hospitalar, a atendimento hospitalar, reabilitação. Seguinte, pode passar. É só para ter uma ideia, senador, um pouco os dados de mortes, né, causados pelo trânsito hoje no Brasil. Aqui uma série de 2000 a 2009, a gente vem observando ano a ano um aumento no número absoluto de mortes causadas pelo trânsito. Em 2008, que é um ano que a gente tem os dados mais fechados, 38.273 mortes. Um pouco mais elevado do que o senador falou na sua fala inicial, em decorrência que os dados do Denatran estão muito associados à ocorrência do local.
Eu lhe confesso, doutor, quando eu falei aqui que em 2009 tinham morrido 20 mil pessoas, eu achei que eu tinha algum erro, inclusive. Veja como a gente está desatualizado. E é quase o dobro.
Então, o dado principalmente registrado pelo sistema do trânsito, ele registra basicamente as mortes que ocorrem no momento do acidente. E na base do Ministério da Saúde, estão ali os que ocorrem no momento, mas os que vão morrer após nos serviços hospitalares, nas urgências ou no trajeto, né, para o atendimento. Então, em torno, para 2009, dados preliminares mostram uma redução, 36.365, que pode estar relacionado por ainda estar necessitando de dados dos municípios e estados, mas também pode estar relacionado ao impacto da lei seca, né, que teve um impacto positivo na redução das mortes causadas pelo trânsito. Pode passar? Só para ter uma ideia, as causas violentas, todas as causas externas, acometem da faixa etária de 1 a 40 anos é a principal causa de morte. Dentro dessas causas violentas, o acidente de transporte terrestre é a principal causa em 5 a 9 anos de idade, 30 a 39 anos, até 60 anos e mais, a principal causa de morte por todos os tipos de violência. Então, a violência causada pelo trânsito, né, ceifa aí muitas vidas, principalmente homens na idade produtiva e também idosos na questão dos atropelamentos. Pode passar. Aqui, para os senhores terem uma ideia, aqui a taxa, né, seria o risco de uma pessoa morrer no Brasil por um acidente de transporte terrestre. Naquela linha verde mais de cima é a tendência para todos os meios de transporte. A gente tinha uma taxa muito elevada em 96, 97. Com o Código de Trânsito, a gente teve um impacto muito positivo na redução das mortes. E a partir de 2001, a gente teve um aumento novamente das taxas, que vem se mantendo até 2008. Está estabilizado, mesmo com o aumento da frota, mas é uma taxa ainda muito elevada em relação a outros países, né? Principalmente os países de alta renda. E o que chamaria de destaque é uma certa redução das mortes envolvendo ocupantes, mas um aumento expressivo das mortes envolvendo motocicletas. Então, eu diria que isso é uma situação hoje que a gente considera quase que epidêmica, né, a morte envolvendo a motocicleta no Brasil. Pode passar? Aqui é um dado específico das motocicletas.
Me permita só que nesse assunto você está falando, que depois vai falar o Luiz Carlos Galvão, que vai falar sobre a questão das motocicletas. Só para... é bom a sua informação.
Então, esse aqui, para aprofundar um pouco mais, senador, a gente divide por região, grande região do país, as mortes envolvendo motociclistas, né, ocupante ou condutor de motocicletas. E a gente observa, por exemplo, a região sul, a região centro-oeste se destacam, né, por um aumento muito importante, né, durante os últimos anos, do risco de morrer envolvendo motocicleta. Mas todas as regiões a gente observa um aumento, né, do risco de morrer. A seguinte, próximo, por favor. Aqui, se a gente dividir os municípios brasileiros por porte populacional, é o que chama a atenção que os grandes municípios, a gente está tendo uma tendência ou de queda ou de estabilidade. Né, os acima de 100 mil, acima de 500 mil habitantes, que está reduzindo o risco de morrer. Mas aqueles pequenos municípios, principalmente os até 20 mil habitantes, eles estão aumentando muito o seu risco e hoje já ele ultrapassa o risco dos demais portos populacionais, municípios com os demais portos populacionais. É algo que chama muita atenção, está associado aí talvez à necessidade de uma estrutura de fiscalização nos pequenos municípios e também à questão das motocicletas. Pode passar. Aqui um outro dado que a gente queria trazer, uma outra fonte, é o Sistema de Vigilância de Violência e Acidentes do Ministério da Saúde. A gente faz uma pesquisa em hospitais de urgência de todo o Brasil, em mais de 40 municípios, e fazemos uma amostragem. E aí o que a gente observa com relação ao número de atendimentos por acidente de transporte, né, nesses hospitais de urgência? Né, o condutor ali tem uma importância grande, a maioria são homens em relação aos passageiros, né, e também um peso ainda importante dos pedestres. Pode passar. Das causas violentas que chegam nos hospitais de urgência hoje, 50,9% dos acidentes de transporte terrestre são envolvendo motocicletas. Então, de todos os acidentes de transporte terrestre que chegam no hospital de urgência, 50,9%, mais da metade, envolve motocicletas. Depois bicicletas, depois pedestres e depois ocupantes de automóvel. É um dado bastante importante. Queria destacar, entre esses acidentados do trânsito que chegam nos hospitais de urgência, 80,3% são homens, 19,7% são mulheres. E 30% estavam exercendo a sua atividade de trabalho. Então, 30% das vítimas que chegam nos hospitais estava relacionada ao seu trabalho, ou seja, poderia ser caracterizado como um acidente de trabalho, 30% para os homens e 18,1% para as mulheres. É um dado importante que mostra aí o peso do trabalho na violência causada pelo trânsito. Pode passar. Aqui alguns dados por capitais brasileiras. Né? É uma pergunta que a gente faz se ele tinha suspeita de uso de álcool ou se ele declarava o uso de álcool. Né, é a vítima de acidente de transporte. Algumas cidades aí, uma grande percentual, né, Teresina, Aracaju, Fortaleza, quase 30% declaravam que utilizaram o álcool e pode ser um dos fatores causais desse acidente de trânsito. E algumas outras cidades, uma declaração bem menor, como Rio de Janeiro, Porto Velho, Porto Alegre. Pode passar, por favor. Aqui também é esse mesmo inquérito nos hospitais de urgência é com relação à utilização de itens de segurança. Né? Por exemplo, 66% dos homens usaram capacete, 63,1% das mulheres, e cinto de segurança, 48,6% dos homens, 35,8% nas mulheres. Né? Aí uso de cinto de segurança na frente ou atrás, ainda mostrando ainda uma baixa utilização, principalmente no banco de trás. Pode passar? Esse já é uma outra pesquisa, é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o Suplemento de Saúde, né, feito pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, mostra aí 4,8 milhões de pessoas em 2008 se envolveram em acidente de trânsito no último ano que foi feita a pesquisa. Entre as pessoas envolvidas, 52,9% eram condutores ou ocupantes de veículo, 30,1% eram condutores ou ocupantes de motocicletas e 5,6% eram pedestres. Então, a nível nacional, prepondera os condutores ou passageiros de veículos. Mas se a gente pega para a região norte e nordeste, 45% eram condutores de motocicletas ou passageiros. E para Nordeste, 42,2%. Ou seja, para essas regiões é muito maior, né, a ocorrência dos acidentes envolvendo motocicletas do que veículos, como nas demais regiões. Então, mais um dado que corrobora essa, a questão da importância da motocicleta. Pode passar. Bom, aqui são dados que já foram comentados, né, pesquisas do IPEA sobre os custos para o Brasil: R$ 24,6 bilhões nas rodovias, R$ 3,6 bilhões nos aglomerados urbanos. Uma grande parte desse custo é com a própria atenção à saúde das vítimas. Né? Pode passar? Pode passar, por favor. Aqui só queria deixar registrado algumas iniciativas do Ministério da Saúde. Né? Nós não temos nenhuma pretensão de ser um órgão fiscalizador ou normatizador do trânsito. O compromisso da saúde é com a atenção às vítimas, com a prevenção dos acidentes, com a melhoria da informação, né, e com a defesa, né, somada aí às vítimas, às famílias da vítima, com a defesa, né, da prevenção e redução desses acidentes. Então, nós temos algumas políticas no âmbito do Ministério. Destacaria a política de redução da maior mortalidade no trânsito, a Política Nacional de Promoção da Saúde, que privilegiam a prevenção e a redução das lesões e mortes causadas pelo trânsito. Pode passar. A gente apoia algumas, são 16 capitais e mais um conjunto de 105 municípios brasileiros, com apoio técnico, apoio financeiro, para desenvolver ações de prevenção, né, dessas lesões e dessas mortes. Pode passar. E também trabalhamos hoje, junto com uma comissão nacional, uma coordenação nacional envolvendo vários ministérios, Ministério das Cidades, né, com a presença do Inatran, Senad, Ministério da Saúde, Justiça, Polícia Rodoviária Federal, um projeto internacional coordenado pela Organização Mundial de Saúde, que se chama Segurança no Trânsito em 10 Países. E o Brasil foi um dos países escolhidos pela OMS, e nós desenvolvemos em 5 capitais brasileiras, uma em cada região, esse projeto que no Brasil se chama Vida no Trânsito. E pode passar. O objetivo é que a gente trabalhe em cima de alguns fatores de risco para reduzir as lesões e mortes causadas pelo trânsito, principalmente as mortes e os feridos graves, né, no trânsito. E com foco em 2 grandes fatores de risco, que é a associação de álcool e direção e a velocidade, o excesso de velocidade ou a velocidade inadequada. Pode passar. Aqui são os critérios que foram definidos para eleger os municípios, principalmente o risco, se tinha um risco elevado, uma taxa de mortalidade elevada, e se aquele município tinha a capacidade de intervir para reduzir o problema. Pode passar. Aqui são os municípios que hoje a gente está trabalhando, né, um para cada grande região: Teresina, Palmas, Campo Grande, Curitiba e Belo Horizonte. Pode passar. Existe então uma coordenação nacional composta por vários ministérios do governo federal que está trabalhando, além das prefeituras, dos governos estaduais, onde estão essas 5 capitais. E a ideia é o que, que é? Trabalhar integrado, articulado, órgãos de trânsito, educação, saúde, e focando na melhora da informação e trabalhando na prevenção e redução desses acidentes. Pode passar. E, por último, né, a década de ações pela segurança no trânsito, né, 2011 a 2020. Pode passar. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, como uma janela de oportunidade para a gente trabalhar de forma, né, mais efetiva, mais articulada, integrada para a redução desse grande problema. Pode passar. A meta da década é estabilizar e reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito até 2020. Né? Pode passar. Foi feita aí uma resolução 64 das Nações Unidas que proclama essa década. Pode passar. Os pilares das ações fortalecimento da gestão da segurança no trânsito, fortalecer os órgãos responsáveis, melhoria da infraestrutura viária, segurança veicular, há mudanças no comportamento e segurança dos usuários, aí toda a parte de fiscalização, educação para o trânsito, atendimento ao trauma, assistência pré-hospitalar, hospitalar e a reabilitação. Pode passar. E finalizaria com os grandes desafios, né? Eu acho que articular as diversas áreas relacionadas à temática do trânsito, envolvendo saúde, os órgãos de trânsito, transporte, infraestrutura, educação, as iniciativas da sociedade civil, das empresas, dos trabalhadores, articular com o legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário, elaborar um plano de ação intersetorial integrado para a prevenção das lesões e mortes causadas pelo trânsito. Acho que esses são grandes desafios com metas a ser alcançadas. Né? Próximo. Melhorar a qualidade da informação, integrar várias fontes, produzir, né, informes e estatísticos para a gente possa monitorar a década. Pode passar. E definir as estratégias e ações, né, do ponto de vista da prevenção, proteção, promoção da saúde, mobilidade, transporte público, ações para melhoria da informação, educação e saúde, para atenção às vítimas, para integrar as informações, os vários sistemas e para aumentar a fiscalização e controle sobre as infrações de trânsito. Pode passar. Por fim, né, eu acho que o mais importante, e aí é essa... os trabalhadores, os empresários, pode ajudar muito nisso. O acidente não é uma coisa acidental, né? Ele não é natural. Eles são previsíveis, podem ser prevenidos e podem ser evitados. Acho que essa é a mensagem que a gente queria que essa audiência, que a comissão abarcasse, né, junto com o Ministério da Saúde. Próximo.
Meus cumprimentos. Que fez uma exposição muito clara e mostrou os movimentos que estão sendo feitos, não só com o Brasil, mas no mundo também, com essa enorme preocupação. Eu achei muito interessante que ele praticamente atualizou os dados que eu tinha numa demonstração que são muito mais graves do que aquilo que eu tinha falado na abertura. Muito mais grave. E eu só peço, se nós podemos ter acesso a todos esses... Dá para deixar uma cópia do documento aí. Vai ser muito positivo aqui para a comissão. E eu queria, nesse momento, passar a palavra ao Ronaldo Alves, presidente da ONG Rodas da Paz, que fez um belo de um manifesto, uma manifestação, eu diria, aqui em Brasília. E depois, naquele mesmo dia, eu recebi ele aqui na Comissão de Direitos Humanos. Tivemos uma audiência interna, onde inclusive o pessoal entrou aqui com todo o material que eles usam, né, de proteção, e com as bicicletas no plenário do... ali no Salão Negro, né? E depois vieram para esse espaço aqui. E eu dizia a ele que teríamos uma oportunidade, e ele de pronto atendeu e está aqui conosco. Eu passo a palavra ao Ronaldo e depois dizer que a próxima mesa será do senhor Luiz Alberto Micaroni, consultor técnico da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, ABTI, e também vai estar o Reinaldo Alves de Moraes, presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais, Sindimoto, e vai estar representando o Luiz Carlos Galvão.
Queria agradecer, eu tenho um compromisso pessoal, que meu filho aniversaria hoje, eu vou precisar ir almoçar com ele.
Leve as nossas palmas para ele lá.
Queria agradecer, desejar um bom trabalho a todos.
Ronaldo com a palavra.
Senhores, boa tarde? Já é boa tarde ou não? É boa tarde. Queria agradecer mais uma vez a presença.
Ronaldo, só permita para a gente ganhar o tempo, já convidar para a mesa o senhor Luiz Carlos Galvão, Sindimoto Táxi aqui da DF, e também Ivaldo. O senhor Luiz Alberto Micaroni, que tem nos ajudado muito aí nesse debate de combater os acidentes e a regulamentação da profissão e também do estatuto. Eu só queria, ainda me permita, dizer se está presente Neurir Leobert, coordenador do Movimento União Brasil. Vai estar, então, também logo em seguida, como também Francisco Cardoso. Está presente?
Não.
Não veio. O Marcelo Correia? Então, está aí? Está aí o Marcelo, tá bom. O Marcelo vai ser chamado em seguida, então. É bom saber que teremos mais duas mesas. Por favor.